Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderlei Nunes com você mais uma vez. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Já? Parabéns! E você que ainda não? Rapaz, tem muita gente se inscrevendo e falta você, tá bom? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, nós temos lá muitos vídeos. Você já entrou alguma vez no nosso blog Mensagem Restauradora? Já leu os nossos artigos? Faça isso, tá? Entre lá no nosso blog e leia os nossos artigos. Aí você também aproveita e curte a nossa página no Facebook, Mensagem Restauradora, ok? Todos os domingos também nós temos nosso momento de reflexão. Momento de reflexão tem sido muito interessante, produtivo. A turma que tem ido lá tem gostado demais e você também pode participar, tá certo? Lá na rodovia do 40 Horas, na Rua São Luís, número 53, sempre a partir das 9 horas da manhã, ok? E aí eu quero ler aqui Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Aí diz, tendo-se tornados tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Muito bem, é nos tempos que nós estamos vivendo, quando se tem feito um retorno às questões judaizantes e se usado, além de tudo, muito de superstição, superstições pagãs, trazendo tudo isso para dentro do evangelho e abraçando essas coisas como evangelho, existem duas epístolas que são importantíssimas para tratar dessas coisas e combater essas coisas. A epístola aos Gálatas, carta de Paulo, e a outra anônima, certamente um discípulo de Paulo, que é a carta aos Hebreus. Então eu quero tocar um pouquinho na carta aos Hebreus e começando, de fato, na carta desde o início, né? Falando da carta desde o seu início, certo? É interessante porque o escritor, como ele fala lá no capítulo 5, eu abordei aqui em outra oportunidade, ele diz que é necessário falar de novo. Então tudo indica que essa turma já tinha sido ouvido, tanto que ele está escrevendo para essa igreja, esse povo. E ele agora tenta trazer para eles, tanto que toda a carta é baseada, o alvo da carta é esse, é tentar mostrar para a igreja que a graça, o evangelho era superior, que a vida de Jesus era superior à de Moisés, que o sacrifício de Jesus é superior ao de Moisés, e que Jesus ressuscitou, que Jesus é Senhor, que Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Jesus é aquele que é o verdadeiro sacerdote e é o verdadeiro levita e é o verdadeiro sacrifício, é o verdadeiro apóstolo, é o apóstolo dos apóstolos. Então ele tenta mostrar sempre a superioridade de Jesus e a necessidade das pessoas se voltarem para Jesus, tendo Jesus como de fato o Senhor. Por isso que ele começa dizendo: Havendo Deus outrora, né, antes, falado muitas vezes e de muitas maneiras. É boa a argumentação dele, porque ele já vai dando valor ao que eles tinham nas mãos, que eram as escrituras hebraicas, o Antigo Testamento. Olha, É como quem diz assim, o que eu vou usar agora para falar com vocês não é algo que vocês não conheçam. E aí o que é que ele faz? Ele toma esse material e essas informações, esses ensinos, e vai mostrar para eles, né, que Deus falou com eles. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então, falou através da escrita dos profetas, falou através das palavras orais, né, os profetas falando, como nós temos alguns, o próprio Elias falando, Deus falando através dos profetas. Diz, olha, Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes de muitas maneiras, maneiras diferentes, fosse na forma escrita, fosse na forma oral, de várias maneiras Deus se manifestou. Eu quero abrir um parênteses aqui, colocado, que quando ele diz, falando da forma escrita, são as palavras que foram, vamos colocar assim, sopradas, né? A inspiração foi dada tanto ao que escreveu, como ao que falou em nome do Senhor, embora ele tenha usado do seu tempo, da sua cultura. E aí você que já tem já me acompanha há algum tempo, sabe dessas colocações que nós temos feito, que há sempre, vamos colocar assim, não adianta querer fugir disso, saiu do celeste, partiu para o terrestre, há sempre uma dificuldade no receptor, né? Porque o emissor é de um outro nível, o emissor está em uma outra categoria, e o receptor é mortal, está sujeito, e sujeito e sujeitado ao tempo, ao seu tempo, ao seu espaço, enquanto que quem inspirou não. Então há essa dificuldade na recepção, e é tanto que nós temos dificuldades quando nós vamos estudar isso hoje, que isso é um dos problemas da igreja, é quando vai estudar o que foi escrito há 2000 anos, há 3000 anos. Então se peca muito, se peca aqui no sentido de se erra, né? Falando aqui do pecado na questão, só para você entender, se peca muito nesse sentido, se erra muito nesse sentido em querer pegar a palavra do jeito que está lá e trazê-la para cá. Isso faz uma literalização que, mais do que qualquer coisa, é apenas uma literalização idolátrica, não é o que o texto está dizendo na sua originalidade. Para que isso aconteça, eu tenho que buscar primeiro, nas ferramentas que possui, nas que devo ir atrás, matéria-prima para estudar essas coisas, para que eu não cometa esses equívocos. Então isso é algo imprescindível, né? Mas voltando aqui, ele diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias. Aqui ele não está falando de fim dos tempos, ele está como se ele estivesse falando de algo agora que apareceu, de uma nova ordem, de algo novo que está surgindo, de uma nova era. Então a ideia aqui é justamente isso, uma nova era está surgindo. Deus falou nesses últimos dias pelo Filho. E é interessante que ele usa, o termo que ele usa aqui é filho, ele não fala servo, ele podia até usar. No outro canto nós vamos ver Jesus como servo de Deus. Mas aqui ele deixa muito claro, filho, porque ele está escrevendo para quem? Para pessoas que conheciam muito isso. Lá no Antigo Testamento, Israel é chamado meu filho. Até essa colocação, acho que é de Oséias, é usada no Novo Testamento para Jesus, mas lá em Oséias está se falando de Israel como sendo filho. Do Egito chamei o meu filho. Lá no texto de Oséias, era a interpretação da época dos judeus, era Israel o filho, porque Deus considerava toda a nação como uma só pessoa. Deus tinha o cuidado da nação toda, essa era a ideia. Deus tinha o cuidado da nação toda como um pai cuida do seu filho, né? Então isso precisa ficar muito claro para a gente. Então é por isso que é importante conhecer essa linguagem, né? Lá do Antigo Testamento, tá certo? E aí o escritor vem, como ele era conhecedor disso, ele diz, olha, não é servo, não é qualquer outra coisa, é filho. Ele está se referindo, aqui ele não nomeia, ele não chama o nome Jesus, ele só diz que nesses últimos dias, nessa última, nessa hora, nessa etapa, que nós estamos vivendo, ele nos falou pelo Filho. Muito bem. E esse Filho, diz, foi constituído herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. É interessante que ele fala algo aqui muito profundo, né? Ele diz, olha, esse herdeiro, na qualidade de herdeiro, é quando o herdeiro? Herdeiro só pode ser de fato o Filho. Então é a questão da humanidade. Depois ele passa para algo maior, pelo qual, através do qual ele fez todas as coisas. Aí ele já está falando de algo muito maior, muito mais profundo. Então, como Filho, é herdeiro. Porém, ele diz, pelo qual, através do qual, ele fez tudo. Porque o Filho é o Logos, né? Logos é a inteligência divina, a mente divina. Então, essa coisa, esse mistério tremendo, né? Como se diz aí, essa coisa grandiosa, misteriosa, profunda demais para a mente do homem, é muito, muito interessante compreender, pelo menos, essas bases disso. As bases disso. Quando ele diz o Filho, na esfera humana, pelo qual fez o mundo. Então, o ser de Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, que aí é o Filho de Deus. Coisa grandiosa, né? Muito bem. Ele é que, aí ele vai explicar, né? Ele é que é o resplendor da glória. É engraçado que a ideia aqui de luz, né? De reflexo de luz sobre algo, sobre alguém. Então, quer dizer, ele é o resplendor da sua glória. E aí ele fala algo mais claro. Quando ele diz, é a expressão exata do seu ser. Outra tradução diz, é a imagem exata do seu ser. Aí aqui de novo eu não posso tomar isso como Jesus é a imagem de Deus, que quando tratou ele lá de filho, então Deus é o seu pai. Aí nós, na nossa pobreza cerebral de compreensão, na nossa pobreza em todos os sentidos para compreender isso, é como um pai e um filho, não, mas o relacionamento entre o ser espírito com o ser físico, no caso Jesus, não tem como comparar com exatidão, né, a relação entre um pai e filho, na esfera humana. Isso fica bem claro aqui. É uma comparação paupérrima essa que o escritor faz aqui. Apenas para nos dar uma vaga ideia da coisa profunda que é isso. Então Jesus, aí poderíamos, vamos dizer assim, traduzir isso da melhor maneira, que Jesus é a imagem de Deus que humanamente se pode ver. Ninguém pode ter conhecimento de Deus, ver Deus, conhecer a Deus como ser que ele é espírito, que ele está fora de toda a dimensão humana. Não tem como apreender Deus. Não tenho como captar, de fato, Deus, a não ser em Jesus Cristo, que é a expressão humana de Deus. No sentido do captar do homem, a expressão humana, Jesus, de Deus, para o homem, não falando da parte de Jesus, para o homem é ineficiente para captar com profundidade, daí as brigas teológicas, de todos os séculos, de quem é Jesus, é humano, é divino, ele é Deus, não é Deus. E o mais importante, nunca foi isso. É tanto que nenhum escritor bíblico se preocupa, trabalha com a preocupação em endeusar Jesus. O endeusamento de Jesus é pelo que ele fez, pelo que ele foi. E isso deve ser o endeusamento de Jesus para nós. Então para com essa briga de saber se ele é Deus. Ah, será que ele é a primeira pessoa? Será que é a segunda pessoa? O importante é o que ele é e o que ele fez para você. E por você. E nesse sentido, vou colocar bem claro para você entender, tomara que eu seja entendido nisso aqui. Nesse sentido, ele é Deus. E como ele viveu, comeu, bebeu, dormiu, ele também é homem. embora você possa ter qualquer outro pensamento. Eu recebi no começo tantas mensagens sobre essas questões, e eu particularmente deixei isso de lado, quando compreendi justamente isso. O mais importante é o que ele é, no sentido que ele fez por mim. Eu não tenho a obrigação de conhecer quem Jesus é com profundidade. Eu tenho que crer nele como Salvador. Devo crer nele como Salvador. Eu preciso entender isso. Então, quando eu creio em Jesus, nesse sentido, como meu Senhor, como meu Salvador, como Senhor dos céus e da terra, aí sim, nesse momento, quer eu queira ou não, eu estou endeusando. Como isso se processou, ninguém nunca soube. A encarnação, o mistério da encarnação, o mistério qual relacionamento Jesus com Deus, Deus com Jesus, isso aí é o que eu posso traçar em cima disso tudo, são coisas hipotéticas. Então, muita gente boa, genial, trabalhou isso aí e não conseguiu. Tá? E nem Paulo e nenhum outro apóstolo se preocupa em explicar isso com pormenor, porque para eles interessava Jesus, Senhor, é o meu Senhor, o meu Salvador, é aquele que me ensina, aprendo com ele, então ele é o caminho. Pronto, tá certo? Vou deixar isso aqui bem claro para você. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí uma vez eu li um comentário de um escritor que diz assim: mas porque aqui Jesus que sustenta, não é que... Aqui quebra aquela ideia do que muitos pensam, do deísta que criou e deixou para lá e ele continua sustentando. E eu lendo isso na hora, digo: isso aí é mais tolo, me ajuda qualquer pessoa muito pouco. Porque se ele precisa estar sustentando, quer dizer, é porque ele precisa, quer dizer, ele precisa, ele não tem como ordenar isso e fazer isso funcionar. Eu prefiro o deísta aí. Eu prefiro aquele que tem inteligência bastante, que eu, como homem, na minha pequenez, se eu tivesse condição de fazer algo para que isso continuasse funcionando, a parte de mim, eu faria. Como é que o ser que criou todas as coisas também não faz isso? Não poderia fazer isso? Então eu prefiro acreditar naquele que construiu, e para mim está muito claro isso na própria natureza, e se ele está sustentando isso, é porque isso pode quebrar a qualquer hora, né? Agora, se ele constrói e põe nisso todo um sistema que se torna muitas vezes complexo, e é complexo, seja nos seres marinhos, nas aves, nas plantas, em tudo que nós vemos, das coisas criadas, que ao serem criadas foram colocados, ordenados nelas, todo o processo de vamos colocar assim, físico mesmo de tudo, eu vejo nisso aí muito mais sabedoria, muito mais profundidade do que se ele necessitasse continuar sustentando. Primeiro que aí, o camarada que falou isso, ele está tratando de novo como ser pessoal, e não como ser transcendente, como ser acima de todas as coisas, um ser que não é como o homem. Então eu tenho muita dificuldade em observar hoje essa visão que as pessoas têm, e parece que sempre quer defender Deus nisso aí. Sempre parece que querer defender Deus, e não precisa, porque nessa visão que ele chamou de deísta, e que eu não vejo assim, é muito mais profundo e mostra um ser para além de todas as coisas, né? Que ordena as coisas, e você vai funcionar assim, já que é para você entender bem. Você vai funcionar assim, e aqui as regras que eu coloquei são essas, você vai funcionar assim. Eu não preciso estar o tempo todo com a minha mão. Isso é coisa de homem. O tempo todo consertando, ajeitando, sustentando. Isso é coisa de homem. O ser todo-poderoso, transcendente, não faz isso. Eu não acredito nisso. Entendeu? Isso que eu quero deixar aqui para você. Aí ele interpretou isso no sentido que ele diz aqui: sustentar não quer dizer que ele está segurando com a mão embaixo, como a gente vê por aí em desenhos, em coisas que colocam em livro, o mundo e uma mão sustentando o planeta Terra, né? Quer dizer, só sustenta o planeta Terra, a mão está ocupada com o planeta Terra e o resto, a mão sustentando o planeta Terra. Muito bem, ele diz aqui: é ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando, aqui que ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. Mas no sentido de palavra, que vai falar, que está falando, o que já falou. Quando ele disse lá no começo, haja luz. Então ele continua sustentando a luz o tempo todo, de lá para cá. Né? Nasçam aí as plantas, se formem as plantas. Ele, ora, tenha paciência, né? Ninguém está no jardim da infância. Né? Então é isso que a gente precisa. A gente precisa ir avançando para passar dessa fase, entrar pelo menos na adolescência da fé, para daqui a pouco se tornar adulto. Tá certo? Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, ler nossos artigos no nosso blog e curtir nossa página no Facebook. Tudo isso, mensagem restauradora. Esteja conosco também no nosso momento de reflexão no domingo, na rodovia do 40 Horas, na Rua São Luís, número 53. Meu queridão, um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br.